Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Pois bem, agosto, 2 de agosto. Se vocês seguem o Radinho como um podcast, vocês já devem ter recebido o último episódio, que foi um papo raríssimo. Fazia tempo que eu não fazia um papo raríssimo, estava em falta com vocês, com o queridíssimo Daniel Ferreira. A gente fez num horário provavelmente pouco favorável para grande parte dos raríssimos e raríssimas, mas tanto faz, porque a gente acaba gravando e distribui como podcast para que todos possam ouvir, e afinal muitos ouviram, o número de pessoas que ouviram até agora é quase recorde, super legal. E o papo raríssimo foi, cara, melhor que a encomenda. Foi super bem, agradeço imensamente ao Daniel Ferreira por ter, compartilhado a sua experiência, a sua história, ter dado dicas excelentes, né, para quem quiser se aprofundar na questão da acessibilidade, na questão da inclusão. Foi, cara, bárbaro. Eu agradeço de coração ao Daniel. E acho que uma das coisas que eu compartilhei em todas as plataformas, eu até transformei essa conversa num vídeo, né, e publiquei também no meu canal do YouTube, subi no Instagram, fiz o diabo. Mas acho que uma das questões mais interessantes ali que o Daniel colocou, que ainda está me provocando aqui, né, fazendo pensar, é a noção de desacoplamento. A gente acaba muitas vezes definindo deficiência com relação a, sei lá, as características de um indivíduo, né, como se ele fosse deficiente em absolutamente em qualquer lugar. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que o ambiente em que eu, você, né, todos nós circulamos, muitas vezes eles não permitem que pessoas com algumas características interajam, ou que elas funcionem minimamente. E aí vem a questão, o problema da pessoa ou o problema do ambiente? Né, se você tem um edifício com entrada de rampas, todos podem entrar. Então, se você é um cadeirante ou se você tem alguma dificuldade motora, não necessariamente você tem acesso. Agora, na hora que você constrói um edifício sem rampas ou que você constrói um ônibus, um transporte público sem acessibilidade, você está simplesmente desacoplando as pessoas e elas não podem desenvolver o seu potencial pleno. Eu achei isso extremamente interessante, né? Porque a gente tende, de novo, a concentrar, talvez por uma questão até perceptiva, concentrar o problema é justamente na pessoa que é vítima de um desacoplamento by design, por design. Na hora que você desenha um ambiente, na hora que você desenha uma festa, um restaurante, um prédio, um edifício, um avião, seja o que for, não é? Você pode estar desacoplando, você pode estar simplesmente deixando pessoas do lado de fora, sejam elas quem forem. E eu me lembrei naquele momento de um grande amigo talentosíssimo, genial, que por acaso, né, tem quase 2 metros de altura. E a gente vai, puxa, que espetáculo que é ter 2 metros de altura. Não, porque você bate a cabeça na porta o tempo todo, você não consegue tomar banho num chuveiro normal, porque tua cabeça bate no raio do Lorenzetti ali. Então, uau, quando é que você vai imaginar que... pois bem, então eu achei isso extremamente interessante. Acho que uma outra questão que veio à tona, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, é que como a gente está numa época que tem aí uma relação meio messiânica com tecnologia, como se tudo que, né, a solução de todos os problemas vai ser, sei lá o que, inteligência artificial, vai ser robô, vai ser um aplicativo, vai ser uma startup, né, quando na verdade não necessariamente. Porque muitas vezes a gente assiste lá um vídeo, o garotinho está vendo pela primeira vez, essa menininha loira e linda está ouvindo pela primeira vez, graças a esse implante coclear. Nossa, esse garotinho lindo, maravilhoso, né, branquinho, francês, está andando pela primeira vez, graças a um exoesqueleto. Então, o que a gente acaba, a gente se comove, porque os vídeos são muito bem feitos, né, tudo muito emocionante. É aquilo que eu acho que eu comentei na conversa com o Daniel, que é de inspiration porn, né, como se fosse uma pornografia da inspiração, que você pega pessoas que já despertam algum tipo de sentimento, muitas vezes de piedade, o que não é legal, e ainda você torna aquela história super emotiva e tem lá um salvador da pátria que normalmente é uma mão biônica, ou seja o que for. Né? Então, para exemplificar isso, tem hoje um artigo que está nessa categoria Inspiration Porn, que é um garoto francês, lindo, muito bonito o menino, né? Que por, ele não fica muito claro por quê, mas o garoto é cadeirante. E o pai dele, ó, oh, seu pai, que papai, por que se você trabalha com robôs, por que você não faz um robô para que eu possa andar? Pô, eu ia chorar 3 dias sem parar se meu filho falasse isso. E o pai construiu um exoesqueleto e aí mostra lá o garoto conseguindo ficar de pé e andando para lá e para cá, com o raio do exoesqueleto. E palmas, até você descobrir que, na verdade, um exoesqueleto custa 180 mil dólares. Uau, ok, parabéns para o menino francês, que além de ser lindo, é francês e fala francês, que espetáculo, não é? E aí, ok, 180 mil dólares. Bom, tá bom, é isso. Mas de qualquer maneira, eu agradeço aqui imensamente essa colaboração do Daniel. O que mais que eu separei no final de semana para comentar com vocês? Tem algumas coisas que são especialmente dolorosas, que na verdade elas se conectam com o que a gente comentou recentemente. A Turquia está sendo devastada por incêndios de grandes proporções. As imagens que estão chegando, eu vou passar para vocês algumas imagens. Imagina, aquelas praias magníficas da Turquia, aquelas cidades costeiras lindas, a tomada de vídeo foi feita a partir do mar, então o cara já está vazando, já está num barco, já está indo embora. Mas a hora que ele grava o continente parece o inferno. Ele está com o céu absolutamente alaranjado, chamas impressionantes. O que está acontecendo é absolutamente tristíssimo. Eu vou conectar isso com um episódio bastante interessante, que é da New Scientist, boa pergunta, em que ele mostra o seguinte, de novo é um assunto que já está, né, ficando bastante familiar aqui para todo mundo que acompanha o Radinho, que é a questão da crise climática, do aumento da temperatura, né? Então tem dois artigos aqui a respeito, um deles mostrando que, curiosamente, esse é da BBC Brasil, as temperaturas estão subindo, sobretudo à noite. Não, eu não estou falando aqui especificamente daquele calor infernal que faz em Ribeirão, que você não consegue dormir. Não, estou contando que a temperatura está subindo em média. É lógico que tem altos e baixos, né? Esse frio, essa friaca que acabou torturando aqui o pessoal aqui na cidade, mas em média a temperatura está subindo e, curiosamente, e o que também não é bom, à noite, por que a temperatura está subindo à noite? E aí o artigo da BBC é bastante didático, ele explica os mecanismos todos, mas talvez acho que o que ilustre bastante essa história é um outro artigo aqui, num podcast, na verdade, do New Scientist, sobre as dificuldades que os cientistas estão tendo em prever eventos extremos. Eu já venho comentando isso faz algum tempo já, né? Os modelos climáticos não estão dando conta, a computação necessária não está dando conta, então esses extremos climáticos estão pedindo aí não só novos modelos, novos sensores, novos computadores, e o que acontece, que a gente perde às vezes a referência, mas quando agora no Canadá você teve uma temperatura recorde de 49,6 graus, cara, 49 é cruel, imagina, mesmo para a gente aqui que é tropical é cruel, imagina para um canadense. Pois bem, mas o que a gente esquece é que esse recorde foi 4,5, quase 5 graus maior do que o último recorde. Então não é que subiu tipo um pouquinho, não, subiu muito. E isso conecta com uma outra história mostrando que o que está provocando um certo descompasso nas previsões de tempo, não é só que ele está fazendo com que os cientistas repensem, né, tudo como que eles estão fazendo as previsões, não é o quanto a temperatura em média no planeta está subindo, mas é a rapidez. A rapidez. Porque, obviamente, esse planeta, o planeta que a gente está, não é um paraíso, ele não foi sempre da mesma maneira, é lógico que não, já teve períodos glaciais, já teve períodos mais quentes, sem oxigênio, com oxigênio, é um planeta bastante variado, mas acontece que as transformações que ocorreram, tirando os meteoros, claro, foram lentas. O que está acontecendo agora é que em dois séculos, e sobretudo nesse último século, a gente realmente forçou a mão. Então, o que acontece é que não é só uma questão, qual é o efeito do aumento da temperatura? Não, qual é o efeito do aumento da temperatura acelerada? né, o aumento acelerado da temperatura, porque simplesmente isso não dá tempo de alguns mecanismos que poderiam de alguma maneira lidar melhor com isso, né, ou de alguma maneira fazer um contra, não dá tempo. Não dá tempo das espécies evoluírem, não dá tempo de absolutamente nada. Então, essa questão da velocidade começa a fazer parte aí do modelo dos cientistas. E, aliás, eu vou comentar com vocês, enquanto está fresco na minha cabeça, na semana passada eu terminei aquele livro do Sean Carroll, que é uma série de coincidências felizes, né, sobre o papel do acaso na evolução, na vida, super bacana, super legal. Então eu falei, bom, qual vai ser meu próximo audiolivro? Que eu gosto muito de audiolivro. Aliás, eu vou dar o link para quem quiser. Eu pago todo mês, como se fosse o Netflix, eu pago a Audible, que é um serviço que existe há bastante tempo, foi comprado pela Amazon, inclusive, em que você paga todo mês e você tem direito lá a 2 créditos para ouvir 2 livros e assim vai. E é por isso que eu consumo tanto audiolivro. E eu acabei esse livro do Sean Carroll e eu vou dar um link lá, vocês têm até um mês de graça para testar. Pois bem, qual é o próximo? E acontece que nesses últimos dias morreu o Steven Weinberg, que é um físico que eu já, sei lá, tinha ouvido falar, prêmio Nobel, né, um físico de física das partículas, ok, morreu. Mas o que eu não sabia é que ele era um autor bastante prolífico, ele era um cara bastante vocal. E aí eu descobri que ele tinha escrito o último livro que ele escreveu, como é que chama? É terceiro o quê? Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada aqui. Os Terceiros Pensamentos, né? Os terceiros, acho que ele mesmo admite, como o livro é bastante recente, ele já, né, não é tão novo assim, já estava ali perto dos 90, o que acontece é que ele percebe que esse deve ser o último livro que ele está escrevendo. Eu falei, quer saber, eu vou pegar esse livro, e aí eu peguei, e no fundo o livro é uma coletânea de textos e palestras e artigos que ele publicou e que ele fez nos últimos 10 anos, e tem um pouco de tudo, é bastante interessante, o estilo de escrita dele é super acessível, ele é um divulgador da ciência, é claro que um artigo ou outro ali ele vai ficar falando sobre, cara, simetrias e de multiversos e partículas bizarras, e é lógico, a coisa começa a sair um pouco fora da minha competência. Mas, de qualquer maneira, acho que algumas coisas ali... Eu estou prestes a acabar, é um livro curto. Esse final de semana foi um fim de semana que eu passei sozinho, então tive bastante tempo livre. Então, ontem eu podia ter terminado esse livro, mas livro bom eu tenho dó de terminar, né? Porque eu sei que eu vou ficar com saudades. Então eu deixei um rabicho, deixei uma horinha mais ou menos para escutar hoje. Mas acho que algumas histórias eu já consigo compartilhar com vocês. A primeira delas é extremamente interessante... vindo de um cientista, que é o seguinte, ele critica fortemente as missões espaciais com astronautas, ponto, todas elas, Apolo, o Elon Musk querendo mandar a gente para Marte, o que ele coloca, acho que vale a pena, eu falei, puxa, que engraçado, porque eu também tenho essa ligação meio romântica com essa questão das missões espaciais, ele fala, cara, missão tripulada é entretenimento, as pessoas gostam porque é mais ou menos como cinema, filme de ficção científica e tal. Mas do ponto de vista científico, esse dinheiro poderia ser melhor empregado. A questão é, pela grana que você manda um astronauta para qualquer lugar, porque é muito complicado você mandar uma pessoa de carne e osso, né, frágil, que não foi feita, né, para a gente, cara, a gente foi feita para essa camada fininha de atmosfera aqui e só... Né? Nós somos criaturas desse planeta, não de qualquer outro lugar. Pois bem, mandar uma pessoinha frágil para o espaço, dá para fazer dezenas, centenas de outras missões muito mais legais, com muito mais benefício para a ciência, feita por robôs ou feita por coisas autônomas, né? Que não são tripuladas. Então ele falou, olha, na boa... Veja só o que a NASA está fazendo em Marte, quanta ciência a gente conseguiu fazer com a Opportunity, eu sempre esqueço o nome, essas sondas todas que estão lá em Marte, ficam um tempão funcionando, fazendo experimentos e tal. Isso custa uma fração do que custaria mandar uma pessoa lá por 3 dias e voltar. E o que o cara consegue fazer, na verdade, em 3 dias? Muito pouco. Né? O que a gente acaba aprendendo com uma missão tripulada é como fazer uma missão tripulada. Então, grande parte dos avanços científicos e das descobertas, elas dizem respeito justamente a como manter pessoas no espaço, o que não é tão útil assim. Agora, por exemplo, esses últimos resultados que eu compartilhei com vocês recentemente sobre nós hoje conseguimos ter uma visão mais clara de como é que é o interior do planeta Marte. A gente tem uma ideia melhor de como são as placas tectônicas, ou melhor dizendo, a placa tectônica, porque na verdade é uma crosta só. Ele não tem essas placas da Terra que fica entrando uma debaixo da outra, não tem, né? Como é que é o núcleo, como é que é o magma. A gente conseguiu isso porque a gente deixou lá uma sonda robótica, aliás, com grau de autonomia crescente, sondando, medindo, transmitindo. Cara, isso um humano não ia acrescentar nada nessa história. Eu falei, olha, as missões, o astronauta é bom para consertar alguma coisa que está no espaço. Por exemplo, o Hubble. O Hubble, que é um telescópio que eu adoro, venero, estou sempre falando bem do Hubble aqui. Logo de cara ele teve problemas, ele tinha miopia, por assim dizer, a gente vai falar de miopia em breve. Mandaram lá astronautas para consertar né, legal, bacana, tudo bem. Então, ok, astronautas construindo um instrumento que é autônomo, legal. Mas agora, mandar o cara para o espaço para quê? E ele questiona, inclusive, essa ideia de que nós vamos colonizar o espaço. Falou, cara, não, para a gente conseguir colonizar ou eventualmente fazer sei lá, um posto avançado da humanidade, já que a gente está acabando com o planeta, para que esse posto avançado tenha um mínimo de esperança de sobreviver, ele tinha que ser sustentável, ele tinha que conseguir viver dos próprios recursos, e a gente não consegue fazer isso nem na Terra. Né? Na Antártida, que é um ambiente tão inóspito quanto outro planeta, a gente não consegue fazer com que as pessoas ali sejam completamente independentes, sejam completamente sustentáveis. Então, bom, quer descobrir como tornar as pessoas sustentáveis? Invista na Antártida. É que não é tão espalhafatoso, não é tão empolgante quanto as missões espaciais com astronautas. Ele fala: olha, cara, até mesmo para consertar os novos telescópios. Aí ele conta duas coisas que eu não sabia, vou fazer um parêntese aqui. O que rege o movimento dos planetas não é né, não é a astrologia, não são os deuses, é a gravidade. Certo? Certo. Então, desde o Newton, a gente consegue mais ou menos calcular ali as órbitas todas. Não é muito simples, porque quando você tem duas horas, um em volta do outro é fácil, na hora que você coloca um segundo, um terceiro, a coisa começa a ficar caótica, mas a gente consegue fazer isso bastante bem. E o que acontece é que quando você, vamos supor, um foguete no espaço, acabou o combustível, o que vai acontecer? Bom, dependendo de onde ele estiver, ou a velocidade que ele tiver, ele pode ir embora para o espaço, ou ele pode ser atraído pela gravidade do Sol, coitado, dançou, ou ele pode ser atraído pela gravidade da Terra, coitado, dançou, ou ele pode calhar de estar em alguns pontos. Agora eu não lembro quantos pontos são, acho que são uns 4 ou 5 pontos, eu não lembro, que eles chamam de pontos de Lagrange. Quando você pega o Sol, a Terra e a Lua, né, eles estão girando um em torno do outro ali, curiosamente, você tem alguns pontos, né, a uma certa distância da Terra, é um ponto bem preciso, onde a gravidade ali se cancela. Se você deixar alguma coisa ali, não é que a gravidade se cancela, se você deixar alguma coisa ali, ele vai, como se fosse uma curva de rio, ele vai ficar preso naquela posição e ele vai acompanhar a Terra o tempo todo e acompanhar o Sol, ele não vai mais sair dali, ele vai ficar como se ele tivesse a reboque do planeta. É um ponto, são, agora eu não me lembro bem quantos pontos são, se são 3 ou 4 pontos de Lagrange. Puxa, que legal que tem isso, porque se você colocar um instrumento lá, ele fica lá. Você não precisa se preocupar que ele vai cair na cabeça de alguém na África, né? Não, 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 que nem foguete chinês, né? Oh, desculpa, está caindo um foguete nosso, a gente não sabe onde vai cair. Não, o que fica num ponto de Lagrange, fica num ponto de Lagrange. E os últimos instrumentos, aliás, se eu não me engano, o telescópio James Webb, que está sendo finalizado agora, ele vai ficar no ponto de Lagrange. Qual é a graça disso? Bom, primeiro, ele fica lá quieto, tudo bem. A segunda questão é que é longe demais para a gente mandar astronauta para consertar. Então, nem para isso a gente vai precisar de astronauta. E ele coloca, cara, desculpa, ciência precisa de verba, Né? E se a gente ficar torrando verba com essas coisas que não acrescentam tanto à ciência, a ciência estaciona. E ele falou, olha, eu quando comecei a estudar ciência, era uma meio década maldita, porque fazia, sei lá, 10 anos que ninguém descobria nada. A gente está de novo numa década em que as coisas não estão avançando. A gente precisa de mais investimento. E ele comenta daquele acelerador gigante em CERN, na Suíça, que é o LHC. É, ok, bacana, muito bem, né? Tem 20 e tantos quilômetros de circunferência, a gente conseguiu descobrir o bóson de Higgs, mas agora, para as próximas descobertas, a gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa investir mais, e o que acontece é que ninguém está investindo. Então, o que ele está contando aí é uma época aí de vacas magras, talvez, para descobertas científicas, porque muitas vezes, por razões políticas, como acho que o Bush fez isso nos Estados Unidos, falou, vamos mandar de novo o homem para a Lua. Felizmente, o Obama parou tudo e falou, não, para, calma, vamos fazer missão robótica? Porque elas saem muito mais barato, elas duram muito mais tempo, dá para fazer bons experimentos e tal. Aí o que acontece, vem o Trump de novo, né, mais um populista, fala, vamos mandar, sei lá para onde que ele vai mandar astronauta. Ele falou, cara, para, a gente precisa investir em ciência de base aqui, né, fazer, por exemplo, novos telescópios em órbita, né, que não sejam atrapalhados pelos satélites do Elon Musk. Então, eu achei colocações bastante interessantes, mas tem um outro ponto também, que ele, para minha surpresa, ele é um historiador da ciência, ele dá aulas de, ou dava aulas, né, sobre história da ciência, o que o obrigou a estudar, obviamente, a história da ciência. E aí vem uma questão curiosa, que eu não podia imaginar que isso acontecesse em ciência, achei que fosse um privilégio das ciências humanas, que é a seguinte, vamos supor que eu... Bom, aliás, acho que foi nesse final de semana, que para quem me segue no Twitter, eu não recomendo, porque eu publico sem parar, não é saudável. Eu publiquei um desabafo que eu tinha aberto o Estadão, e tinha um artigo propondo, enaltecendo, vamos chamar assim, as aulas de educação moral e cívica e colégios militares. Eu falei, cara, o Estadão foi invadido por tanques de guerra, por homens de verde oliva, né, de coturno. O que que acontece com esse jornal que os caras de uma hora para outra ficaram reacionários num patamar que eu não via há 50 anos quase. Pois bem, fiquei chocado, esbravejei, etc e tal, mas eu me lembro que essas aulas que tinham na Escola de Educação Moral e Cívica, ou mesmo, óbvio, imagina, Educação Moral e Cívica durante a ditadura, né, no meio do AI-5, adivinha o que que eles ensinavam, né, nada de muito útil. Né, e aí isso me fez lembrar também de aulas de religião que eu tive na escola, e eu me lembro, que não estou brincando, não estou fazendo alguma coisa retrospectiva aqui, mas eu me lembro de achar estranho que tinha lá uma ilustração, o livro era bonitinho, né? O livro era colorido, desenhadinho e tal, em que ele mostrava várias divindades, sei lá, divindades indianas, eu não, na época não reconheci, né, várias divindades, mas aí quase que numa pirâmide assim, e no topo estava, obviamente, o senhor barbado com a barba branca, e o livro dizia que, na verdade, todas as religiões eram maneiras de adorar o mesmo Deus, que por acaso era o nosso, por assim dizer. Na época eu já achei meio estranho. Eu falei, ok, né? Tá, isso está me parecendo um favorecimento indevido. Mas por que que eu estou lembrando dessa história? Porque ele comenta o seguinte, vamos imaginar que eu desse um curso de aula de religião e eu fizesse esse equívoco, que eu colocasse as religiões como, olha, todas as religiões do passado eram erradas, e, na verdade, eram passos necessários para a gente chegar à nossa religião, que, obviamente, é a melhor de todas e é a definitiva. Como se houvesse uma evolução das religiões. Então, quando você se depara, né, você como livrar brasileiro, né, você é um católico, se depara com qualquer outra religião, xintoísmo japonês, religiões africanas, qualquer outra coisa. Budismo, então, são religiões mais atrasadas, não é? Porque, na verdade, demoraram para descobrir a verdade eterna, que é a nossa, por acaso, de um Deus único, embora tenha uma pomba e tenha um outro cara no meio. Mas, então, isso é uma maneira de você contar a história teleológica, que é uma palavra que eu já usei aqui na semana passada, que é quando você tenta explicar as coisas que acontecem pelo fim. né? Olha, o fim da história é esse, tudo o que aconteceu antes disso foi para chegar nesse fim. É inadmissível. Inadmissível porque, na verdade, isso não só é injusto, né? Você está colocando uma religião específica, né, como superior a todas as outras, o que não faz o menor sentido, ainda mais porque tem religiões mais recentes, o islamismo é mais recente, né, 600 anos mais recente que o cristianismo. Então, não seria politicamente correto nem intelectualmente honesto fazer esse tipo de evolução da fé, ou seja, o que for. Então, ok, então ninguém mais faz isso, então qualquer manifestação religiosa, ela por si só é uma manifestação religiosa digna e que você tem que colocar no seu contexto, não dá para tentar colocar algum tipo aí de verticalidade, certo? Isso é óbvio, não é? Mas o que acontece, e obviamente tem gente patrulhando isso, não é? Afinal, intelectuais patrulham intelectuais. Pois bem, mas quando você vai fazer história da ciência, que é o que ele se atreveu a fazer, ele começou a contar da evolução das ideias, do progresso das ideias na ciência. Então, sei lá, vai falar de Demócrito, que na Grécia, só de, pensando da cachola dele, ele chega à profunda conclusão que a matéria deve ser feita de átomos. Pô, legal, bacana. Isso não teve nenhum impacto na prática, naquele momento, ainda mais porque isso não é necessariamente ciência. Você ter uma ideia maravilhosa não é ciência. Mesmo que ela seja correta, que ela se mostre correta depois, ciência pressupõe experimentação. Né? Você teve uma ideia sensacional, você tem que experimentar. Se a experimentação não comprovar ou provar exatamente o contrário, você tem que mudar a sua ideia. É simples assim. É tão simples quanto a seleção natural do Darwin. O princípio é muito simples. Né? Você teve uma ideia, experimenta. Não está certo, então tua ideia está errada. Ponto. Então, fala, olha, legal, obrigado, mas aí ele vai contando, obviamente, outros passos um pouco equivocados da ciência. Quando Platão, aliás, tem uma tirada do Platão, que eu estou sempre pegando no pé do Platão aqui, que eu acho um desastre, mas ele fala o seguinte, olha, Platão, ele falava para os astrônomos, olha, se o astrônomo quiser olhar para o céu, que seja só para se inspirar, para descansar um pouco, para se maravilhar com a vastidão do universo, mas o verdadeiro astrônomo, ele tem que pensar, né? Ele tem que pensar, ele tem que imaginar, né? A observação, a experimentação são secundárias, o que é um desastre também, porque tenha santa paciência, por isso que o Platão só pensou coisa de louco, a ideia de imaginar que os sólidos perfeitos do universo, a ideia é linda, mas ela não para em pé por 3 segundos, né? Então ele vai mostrando equívocos e vai mostrando também avanços, né? Vai mostrar lá Copérnico, que ainda pensava em epiciclos, vai pensar no Kepler, vai pensar no Tycho Brahe, vai pensar no Newton, e assim vai, ele vai mostrando uma progressão. E para minha surpresa, ele começou a ser patrulhado, perseguido, trollado, né? Cancelado por acadêmicos que diziam que ele estava sendo, acho que o termo equivalente seria coxinha, que é aquele epíteto maldito, né? Aliás, o que seria uma ideologia sem inventar algum tipo de apelido demeritório, né, contra quem, a seus desafetos, né? Toda ideologia, ou o pessoal da direita chama todo mundo de petralha, os petistas chamam todo mundo de coxinha, isso deve remeter àquela coisa tribal mais primitiva, né, mais arcaica, mais... Bom, deixa para lá, mas voltando, eu sei que ele começou a ser acusado de coxinha, na verdade a palavra em inglês era Whig, Whig é o termo usado para os conservadores na Inglaterra, ele estava como se estivesse sendo chamado de coxinha porque ele estava colocando a história da ciência numa perspectiva que não é justa, porque você não pode dizer que que Demócrito estava errado. Ele não estava errado, ele simplesmente, a sua ideia tinha a ver com aquele contexto, então funcionava naquele contexto, então você colocar as coisas em progressão, né, colocar as coisas, isso na verdade é um vício. Aí ele fala, não, desculpa, tudo bem que não faz sentido em grande parte das disciplinas, né? Você quando fala de arte, você não vai dizer que um quadro feito hoje, ele é necessariamente melhor do que um quadro feito há 2000 anos, né? Primeiro porque não é, você pega esculturas gregas de 2000 anos atrás, são espetaculares, né? Mas não faz sentido, porque a arte São várias experimentações, tem influências, etc. e tal, mas você não tem uma progressão. Você pode ter influência, você pode ter uma questão histórica, mas não necessário, não tem arte errada. Exceto se você estiver em Cuba, ou exceto se você estiver na Alemanha nazista, né, ou no Ministério da Cultura do Bolsonaro, que vai privilegiar obras sacras, não é claro, aí sim tem, mas em princípio não tem arte errada, assim como você não pode falar de uma filosofia errada, você não pode falar de uma religião errada, ué, são todas variações ali com o mesmo status. Mas agora, ciência é feita na base do progresso. A teoria do Newton funcionou até a página 3, mas ela tem limitações e você vem com uma teoria melhor. No que você tem uma teoria melhor, essa teoria mais nova, ela é melhor que a teoria do Newton, ela tem melhores resultados. Então, Newton estava certo? Bom, ele estava mais certo que Copérnico, mas ele está menos certo do que o Einstein. Então, eu gostei dessa história toda, primeiro porque eu não podia imaginar que tivesse esse tipo de chatice, de patrulha intelectual, né, meio ideológica, essa cultura chata do cancelamento entre historiadores da ciência. E segundo, que me fez pensar que talvez uma das coisas mais extraordinárias em ciência seja justamente ser uma disciplina que traz embutida em si um mecanismo de avanço, de progresso. Você pode dizer, olha, essa teoria... ela vai, que eu estou apresentando hoje, ela é melhor do que a anterior, portanto vamos usar essa, ela funciona melhor, mas eu tenho certeza que se a gente continuar trabalhando direito, a gente vai arrumar uma teoria melhor do que essa. Então tem essa coisa dupla, né, da ciência, que é, um, admitir que ela pode ser suplantada a qualquer momento e desejar que ela seja suplantada a qualquer momento, e também admitir que uma vez que você chegou à melhor conclusão, você descarta as outras. Né? Que é uma coisa que em princípio não acontece, porque em muitas disciplinas você tem um livro sagrado há 2000 anos e tem que manter esse mesmo livro sagrado como se não tem nenhuma segunda edição revisada, ampliada, não tem. Né? Mas eu achei bacana, e uma das coisas que eu achei mais sensacionais, puxa, eu queria ter transcrito isso. Eu vou transcrever e eu vou comentar com vocês que, na verdade, ele está citando, se eu não me engano, um grego em que ele observa o céu. Eu vou contar, isso, eu vou usar isso para amanhã. Eu vou transcrever e vou ler, porque eu não vou reproduzir aqui, porque foi um momento bastante emocionante. Tá bom? Eu comentei alguma coisa do que? Acho que de miopia. Já que eu falei de miopia aqui, né, deixa eu dar uma notícia, saiu na newsletter da FAPESP, oftalmologistas brasileiros, a grande maioria, 70% deles, estão constatando um aumento expressivo dos casos de miopia infantil. Por quê? Telas. 99% desses oftalmos concordam que é exposição a telas, exposição ininterrupta, porque o cara vai jogar nas telas, vai se divertir nas telas, vai estudar nas telas, vai se comunicar nas telas, e isso, numa tenra idade, compromete o desenvolvimento do globo ocular, que, não sei se vocês lembram, serviu durante muito tempo para você ver outras coisas além de telas, né? Para ver a savana, para ver onde estão as frutas, os frutos, as fêmeas, os machos, o leopardo, a águia, o passarinho, coisas a distâncias diferentes, algumas delas quanto mais distante melhor, no caso de leões e leopardos, por exemplo, né? Mas o olho foi, em princípio, evoluindo para que a gente desse conta de diversas distâncias, não 30 centímetros. Então, o que está ficando claro é que isso, numa tenra idade, né, na infância, você ainda consegue reverter se você expuser essa criança a ambientes um pouco mais, digamos, variados. Bota o moleque para correr no pátio, leva para brincar não sei aonde, manda o moleque jogar bola. Né? Talvez, falando nisso, talvez seja por isso que eu sou míope, eu tenho lá 3, 4 graus, vem variando ao longo da idade aqui. Talvez seja isso, eu fui uma criança de apartamento, né? Nunca gostei de futebol, não fui muito exposto a atividades externas, sempre gostei muito de livro, assisti muita televisão, moral da história, sou míope. Essa história não é nova, recentemente, acho que a gente até comentou no Radinho há alguns anos, que na Coreia você tem ali praticamente uma epidemia, uma pandemia de miopia, porque as crianças ficam estudando que nem umas loucas nas telas e não saem das telas, e os caras mandando as crianças, pelo amor de Deus, vão brincar fora, né, para que seus olhos se desenvolvam. Vale lembrar que o nosso corpinho, né, esse corpinho que a gente insiste em mandar para outros planetas, não sei porquê, né, que o nosso corpinho foi feito para cá. E aliás, falando em corpinho, a BBC fez um artigo extremamente interessante sobre um esporte do século XIX que movia multidões. Que esporte do século XIX? Não era futebol ainda, era um esporte chamado de pedestrianismo. Você podia juntar 10 mil pessoas enlouquecidas, torcendo como umas loucas, apostando dinheiro, né, indo lá de madrugada, ver o quê? Marmanjos andando em círculo. Na verdade, o negócio é assim, ele conta a história toda, começa com uma aposta, é uma história meio mirabolante, mas o que acaba se consolidando é numa forma de competição em que você tem algum tipo de pista, né, pista, uma trilha circular, sei lá, de 500 metros, uma coisa gigante. Mas o que, até tudo bem, podia ser uma corrida de velocidade, como uma corrida olímpica. Não. Eu sempre fico pasmo com a capacidade quase sádica de inventar regras completamente estapafúrdias para esporte. Né? Por que que eu não posso pegar com a mão? Por que que eu tenho que ficar atrás de uma rede? Por que que eu tenho que bater numa bola com o meu... Né? Bom, em suma, quem inventa essas regras realmente deve ser uma categoria muito especial do ser humano. Eu não sei se é sádico, não sei, ou masoquista. Mas, pois bem, a regra nesse esporte é que você tinha que dar voltas sem parar. É lógico, tinha que parar para fazer xixi, para dar um cochilo e tal, mas sem parar durante 6 dias. 6 dias dando volta que nem um imbecil nessa pista, e as pessoas torcendo enlouquecidamente, e aí surgem, né, grandes estrelas desse esporte, cada um com seu estilo, rebolando mais, rebolando menos, correndo um pouco, andando devagar, né, com diferentes tipos de trote, com diferentes tipos de bigode, com diferentes tipos de manias, com patrocinadores milionários, né? Eu percebo que aquela pancada que eu dei na cabeça quando era criança efetivamente me tornou incapaz de entender algumas coisas. Agora, por que que 10 mil pessoas vão acompanhar ao vivo, enlouquecidamente, sei lá quantos marmanjos, andando em círculo durante 6 dias, é um absoluto mistério. Bom, pois bem, eu sei que por razões não muito claras ou razões um pouco obscuras, o esporte foi caindo em desgraça e surgiram outras coisas mais divertidas, seja lá o que for, ciclismo, por exemplo, né? Mas então, se alguém quiser aqui dar uma olhada nas ilustrações, que são divertidíssimas, é um monte desses caras bigodudos para lá e para cá fazendo graça, é mais uma vez, mais uma demonstração da riqueza extraordinária das maluquices que a gente acredita. E já que eu falei de bigodudo, eu comentei acho que semana passada sobre um livro sendo lançado, uma biografia do Fernando Pessoa. Hoje tem um artigo no Estadão, eu vou dar link para vocês, é um artigo bastante interessante. Eu reli, embora eu falei, bom, eu já tinha visto, vou ver de novo, vai. Li de novo, e o que ficou bastante mais claro dessa vez para mim, e que também está me dando o que pensar, é que o que o Fernando Pessoa deixou como legado é praticamente um não livro. Como assim um não livro? Porque acontece que ele publicou pouco em vida e não teve repercussão nenhuma. Acontece que quando ele morreu, ele deixou um baú cheio de coisas. Cheio de coisas. Ele é póstumo, Fernando Pessoa é póstumo. Então, quando você vê um livro do Fernando Pessoa, não foi necessariamente o livro que... Não foi que ele fez a curadoria, ele colocou na ordem correta, ele colocou do jeito... Não, na verdade, estava tudo num baú, né? E qualquer editor pode colocar aquilo na ordem que quiser. É lógico, tem os heterônimos, etc e tal, mas em princípio o que eu fiquei bastante impressionado, que a gente esquece, é que pelo menos quando eu estudei literatura, e lá vamos nós lembrar de novo, né, dos anos 70, 80, e também de talvez preocupações, aí você não vai expor uma criança que está aprendendo literatura a, de repente, dramas profundos da sexualidade humana, ou dramas existenciais, ou a depressão. Então, mostra os poemas, mas não conta literalmente da pessoa, não do pessoa, mas da pessoa do pessoa. O quanto enriquece a minha visão sobre os poemas o fato de saber que o cara teve uma vida perturbada, difícil, né? Que a sua própria noção de identidade, a sua própria noção de era complicado. É como você, sei lá, ir numa exposição festiva sobre o Van Gogh e esquecer que o cara não levou uma vida fácil, né? Não levou uma vida fácil. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. A biografia acho que é bastante extensa. Eu confesso, minha mulher ela adora biografias. Eu nunca tenho paciência para ler biografia, porque eu sempre acho que, de alguma maneira, alguém está ali, sei lá, criando algum tipo de mitologia. Mas eu vou dar o link para o artigo, eventualmente vou dar o link para o livro também. E falando em livro, eu gosto muito da Natália Pasternak. A Natália Pasternak, ela é uma cientista que ela tem uma instituição chamada, como é que chama? Questão de Ciência, é uma revista, né? Ela publica muita coisa, divulgando ciência, ela aparece muito na Globo News, ela é super vocal, ela é super divertida, ela testemunhou na CPI da Covid, inclusive. Ela é uma bárbara, sensacional. E o que acontece é que eu comecei a seguir a Natália no Twitter e ela recomendou um livro chamado O Livro dos Milagres. Eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, bom, primeiro que eu saiba, ela é judia. Segundo que eu saiba, eu acho que ela também não é uma pessoa religiosa. Bom, pois bem, porque realmente o título não é um pouco, enganoso. Mas é o seguinte, é um jornalista, Cláudio Orsi, e eu vou dar o link aqui para o texto que ele escreveu, explicando o que é o livro. Eu gostei muito do artigo e comprei o livro, deve estar chegando a qualquer momento. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que eu já ando me metendo demais em questões de fé, mas o que o Cláudio comenta é o seguinte, é muito difícil, quando você é um jornalista, falar de qualquer coisa referente a religiões em geral. Porque existe um princípio aí, explícito ou implícito, de que a religião ela merece uma deferência especial. Né? Então você não pode. Você pode falar que, por exemplo, o cara que acredita em Marx é um imbecil, ou o cara que acredita, sei lá, o que na extrema direita é um imbecil. Tudo bem, é uma questão de opinião, né? Sei lá, né? Mas você não pode falar a mesma coisa com relação a religiões, né? Você não pode falar que o cara que acredita, sei lá, em Zoroastro, não, religião, a gente não toca nisso. Eu falo, pô, isso é estranho, por que não? Se eu posso questionar a ideologia de alguém, por que eu não posso questionar a religião? E ele comenta o quanto isso dificulta a vida de você eventualmente cobrir coisas que acontecem ligadas a igrejas, ou a padres, ou a bispos, ou a pastores, ou a cultos, ou seja, o que for, porque ali é meio um território sagrado que você não pode se aproximar. E o que ele faz é justamente um livro em que ele vai pegar milagres, não falo, milagre é aquela coisa que sempre acontece, bom, eu não vou entrar no mérito, mas ele pega milagres e ele tenta comentar à luz da ciência. Eu estou bastante interessado, vou dar o link aqui caso alguém se interesse, não é? Porque não estou negando aqui, obviamente, os princípios de nenhuma religião, porque afinal, grande parte das religiões tem princípios muito parecidos, né? Nenhuma religião manda você enfiar... Não. Então, normalmente, todas elas, de alguma maneira, pregam ali algum tipo de piedade, de consideração, de empatia, de moderação, né? De justiça, de comedimento, mas... Pois bem, então eu vou dar a dica. Eu vou ler, tá? Eu vou ler e eventualmente depois eu comento com vocês, assim que chegar eu vou comentar. O que mais tem de interessante aqui, para a gente não estender demais o episódio? Ah, tem uma história que é meio pitoresca aqui, Suíça. Outro dia eu brinquei, né? Puxa, não é sempre que a gente lembra da Bélgica, né? Ainda mais que eu não tomo cerveja. Se eu tomasse cerveja, acho que eu lembrava mais, mas eu não tomo. Então, por que você lembra da Bélgica? Né? René Magritte, talvez. Né? Realmente são poucas as... Ou o cara do Tintim, né? O cara, ele era belga. Mas Suíça é um país parecido. Não é sempre que a gente fala da Suíça. Você pode, eventualmente, pensar nos bancos suíços, né? Guardando dinheiro sujo do narcotráfico, de ditadores da África e da América Latina. Não, o assunto não era esse. É um assunto explosivo, literalmente explosivo. É uma aldeia tranquilinha que moram, sei lá, centenas de pessoas, chamada Mittholz. O que acontece é que na década de 50, foi na década de 50? Eu acho que foi. A cidade foi praticamente soterrada, destruída, né, por uma explosão colossal. A maior explosão naquela época, sem ser a explosão de Hiroshima e Nagasaki. Então, foi como se fosse uma mini bomba atômica. O que que aconteceu na Suíça que nunca acontece nada? O que aconteceu é que havia em cima daquela cidade, na montanha, um depósito de munições. Ok? Munições. Adivinha o que aconteceu? Explodiu. Bom, aí o que acontece, né, suíços, né, muito diligentes, muito disciplinados, eles reconstroem a cidade com amor e com carinho, como se tudo, nada tivesse acontecido. O que acontece é que agora o governo falou, ah, lembra aquela explosão? Sim, meu avô contou, tal. Então, acontece que aquela explosão explodiu metade das munições, a outra metade está lá. Então, o que acontece é que agora os suíços estão putos, né, transtornados, porque eles vão ter que abandonar. Tudo bem, é 1 milhão de pessoas, né, 150 pessoas. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante a gente imaginar que debaixo da Suíça você pode ter depósitos explosivos. E a questão é mais complicada ainda, porque, na verdade, a Suíça, para se proteger, ela foi neutra até a página 3, na Segunda Guerra. Ela, por exemplo, ela colocou minas e explosivos em túneis, em acessos mais difíceis para impedir que o país fosse invadido. A questão é que depois esqueceram de tirar. Então, provavelmente, deve ter um monte de túneis, passagens por aí, cheias de explosivos esperando para explodir a qualquer momento. E falando em coisas debaixo da terra, e já que eu estou falando de recursos para a ciência, a Cidade do México, aliás, bom, se você for para a Cidade do México é em cima de onde era a capital do Império Azteca, em cima. Eles simplesmente construíram em cima de Tenochtitlan, construíram a Cidade do México. Então, se você for no dentista tratar canal, você vai achar no seu dente, você vai achar uma ruína azteca. Pois bem, acharam lá mais uma ruína azteca. Na verdade, a história é mais interessante ainda, porque na hora que os espanhóis começaram a soterrar Tenochtitlan, eles, obviamente, estavam ignorando a competência nativa, né, competência azteca, em engenharia e urbanismo, porque como aquela é uma região de inundação, os aztecas tinham construído uma série de mecanismos para evitar que a cidade alagasse. Os espanhóis burros, né, destruíram tudo, e aí passou, sei lá, 100 anos, upa, pensando bem, melhor a gente reconstruir essa história de novo, porque está alagando, e aí eles construíram túneis justamente para que essa água tivesse vazão, e esses túneis foram construídos na maneira europeia, mas com mão de obra azteca, tanto é que você tem ali rabiscos aztecas. Então, acharam um desses túneis, o que é bárbaro, né? Porque, puxa, que legal, tá aqui uma coisa feita, que é uma transição, né? Engenharia com mão de obra local, etc. e tal. Eles escavaram isso, mas descobriram o quê? Que eles não têm dinheiro para continuar a escavação. Então, o que eles vão fazer? Vão enterrar tudo de novo. Por que eles vão enterrar tudo de novo? Para evitar que seja pilhado, para que seja saqueado. Eu achei meio triste essa história. O que mais que tem aqui? Ah, tem um vídeo bonitinho na Wired, que eu não sei, na categoria nojinho, né, categoria pesadelos. O que acontece é que é uma pesquisa que foi feita por médicos. Os caras resolveram pesquisar que tipo de micro-organismos viajam com você de metrô, né, ou de trem, ou de ônibus. O que eles fizeram? Eles começaram a pegar lá cotonetes e tirar amostras de bactérias, fungos, vírus, da catraca do metrô, daquele negócio onde você segura o metrô ali, sabe aquela barra? Daquelas barras do metrô, medir o piso, os assentos. Os caras estavam começaram catalogando Nova York, catalogaram todas as estações de metrô, que não são poucas, e começaram a fazer isso no mundo inteiro, incluindo Brasil, Rio de Janeiro, nanana. E aí os caras fizeram um catálogo internacional de criaturas microscópicas, micróbios, desse microbioma que vive aí nos nossos transportes públicos. Aí você não precisa entrar em pânico, né, começar a andar de luva no metrô, levar álcool, né? Não. A questão é a seguinte, aparentemente tem mais ou menos 30 micróbios que são comuns, que você encontra em qualquer metrô do mundo, mas você tem coisas específicas. Em Nápoles, por exemplo, você encontra alguns dos fungos usados na produção de massa de farinha. Adivinha por quê? Porque napolitano come pizza que nem um louco. Aí você tem outras regiões, no Rio de Janeiro, e assim vai, as cidades que são mais cosmopolitas tem uma variedade maior. A Olimpíada do Rio trouxe uma série de micróbios importados, mas ele falou, bom, a gente precisa entrar em pânico? Ele falou, não, tudo bem que tem a questão do Covid, mas essas criaturinhas que vivem no metrô, etc. e tal, eles descobriram milhares que eles não conheciam, uma absoluta infinidade, né? Mas acontece que elas já convivem com a gente faz tempo. Então, a gente, não, né, a gente tem que lembrar que a gente convive com isso, isso ajuda a reforçar o nosso sistema imunológico. Então, eu não entraria em pânico. Mas acho que é muito interessante ver essas diferenças culturais, mesmo nas culturas de bactérias. Eu achei muito interessante. O que mais que tem aqui? A gente está chegando perto do final. Com o que eu posso encerrar? Eu já falei do Livro dos Milagres. Esse do texto budista, acho que eu vou encerrar com essa questão budista. Vamos ver se eu consigo falar de memória. Na Brain Pickings, que é aquele site da Maria Popova, que eu contribuí, agora dei uma cortada porque estou meio sem grana, mas eu contribuía todo mês, ela sempre traz coisas assim que sejam inspiradoras, né? E ela traz uma coisa aqui que vem do budismo. Eu não tenho nenhuma simpatia maior pelo budismo, não tenho simpatia maior por absolutamente nada, mas... aliás, eu me lembro de uma vez que uns amigos... Não, vamos naquele templo budista, que eu já esqueci como é que chama, aqui perto de São Paulo, na periferia de São Paulo, vamos lá, porque... Eu falei, bom, vou, nunca fui em um templo budista. Aí eu fiquei espantado, porque tinha umas estátuas coloridas estranhíssimas. Eu falei, pô... Aí que eu descobri que, na verdade, budismo tem várias linhas. E algumas linhas do budismo indiano tem um monte de estátua maluca de outras divindades. Não entendi nada, tudo bem. Mas vamos voltar aqui para esse texto, que é o que interessa. Que ela conta de um monge budista em que chegou uma garotinha, a garotinha tinha um gato, o gato era super querido, mas o gato morreu, né? Morreu. Não vou fazer piada com as sete vidas, tudo bem. Aí o gato morreu e ela estava super chateada e ela foi perguntar para o monge, para onde foi meu gato? E aí o monge fala uma coisa, eu vou tentar reproduzir aqui, mas vocês leem depois, que é muito interessante. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, antes de perguntar para onde ele foi, vamos perguntar de onde a gente veio. De onde você veio? Da minha mãe. Ok, e sua mãe veio de onde? Da mãe dela. É fora. Aí ele fala assim, olha, na verdade, todo mundo veio de alguma coisa, e na verdade, se você pensar na origem de todos nós somos diferentes biscoitos feitos da mesma massa. Você pode ter biscoito na forma de pessoinha, biscoito na forma de gato, biscoito na forma de cachorro, mas todos eles vêm da mesma massa, né? Ela falou, ah, legal, como é que é a história, como é que ele evolui isso? Ele falou, bom, primeiro, da onde você vem, essa questão que somos todos feitos da mesma massa. Aí ele falou, olha, pergunta para mim de onde veio o Buda, né? Aí, de onde veio o Buda? Aí ele, pum, bate o pé no chão. Ela falou, uau. Eu falei, agora eu vou perguntar para você, de onde veio Deus? Ela, pum, bate o pé no chão. Ela falou, muito bem, todos nós viemos, né, tudo isso vem do mesmo lugar. Então não adianta perguntar para onde a gente foi parar, porque a gente volta para o mesmo lugar, que é a matéria, que é o cosmos, que é o universo. Eu acho que eu traduzi isso mal, eu não tenho nenhuma vocação mais esotérica, mas eu acho que está aí um texto que eu achei bacana e que me surpreendeu de uma visão de mundo, de vida, de tudo, de origem e também de fim, né? De término, de morte, que eu achei bacana. Fiquei bastante impressionado com essa pegada mais sábia budista. Eu achei legal. Acho que tem uma história só para acabar com isso daqui. Não, acho que eu vou deixar para amanhã. Vou ficar com essa história do monge budista. Leiam lá, vai. Acho que eu traduzi isso de uma maneira muito tosquinha. Então amanhã eu conto mais histórias. Por favor, cuidem-se. Essa variante Delta... está todo mundo aqui mais ou menos sossegado, mas lá fora as pessoas estão em polvorosa e nada, nada, nada indica que a gente seja de alguma maneira excepcional ou que alguma divindade que escolheu esse país por alguma razão qualquer vá nos proteger disso. Não. Então, por favor, cuidem-se. Essa variante Delta, ela está conseguindo se espalhar mesmo entre pessoas vacinadas. Vou dar um artigo aqui, inclusive, a respeito. Que mesmo em lugares que muita gente foi vacinada, essa variante está se espalhando da mesma maneira, porque as pessoas vacinadas, elas pegam e elas transmitem. Então, lamento informar, mas a gente vai ter que continuar tomando cuidado por bastante tempo. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.